E no Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira falam-nos sobre o milagre da multiplicação dos profissionais de saúde. Isto a propósito do assunto, do qual já falamos aqui no Jornal das 7, e vamos continuar a olhar para ele ao longo da manhã. É uma reportagem multimédia do Observador, 85 horas no Santa Maria. Os dilemas da luta entre a vida e a morte. É o primeiro de 4 especiais que vão ser publicados ao longo dos próximos dias no nosso site, observador.pt. Também vamos aqui ouvir alguns excertos na rádio Observador. Uma equipa do Observador esteve 85 horas no maior hospital do país, no pico da pandemia, entre novembro e dezembro. 56 entrevistas, 4 mil fotografias, 931 gigabytes de vídeo. É um trabalho assinado pelos jornalistas Catarina Santos, também João Porfírio e Pedro Jorge Castro. E é precisamente com o Pedro Castro que começamos este Zoom de hoje, com a Judite França e o Paulo Ferreira.
Muito bem. Olá, Pedro. Bom dia. Bem-vindo.
Bom dia.
E bom ano também. Este primeiro especial multimédia sobre Santa Maria, que está agora em manchete Observador, aborda precisamente em detalhe os dilemas que se colocam aos profissionais de saúde. Isto foi um tema muito falado em março, no início da pandemia, isto a propósito até de imagens e relatos que nos chegavam de Itália e de Espanha sobre a falta de ventiladores e as decisões difíceis que os médicos tinham de tomar quando não havia mais vagas de cuidados intensivos e tinham de optar entre doentes. Neste trabalho há referência a vários dias sem vagas de cuidados intensivos no hospital. Pedro, como é que as equipas que estão na chamada linha da frente de combate à Covid-19 lidam então com essa pressão?
Lidam mal. Nós temos relatos de médicos angustiados só por terem estado a trabalhar sabendo que os cuidados intensivos não tinham mais capacidade para acolher um doente que chegasse de repente e que precisasse de ser entubado e ventilado. Todos eles garantem que isso não chegou a acontecer, mas só o risco de poderem ficar nessa situação deixou-os numa grande ansiedade.
Ora, Pedro, explica um pouco melhor como é que isso é possível. Se há tantos dias em que não têm mais vagas, o que é que fazemos nesses dias aos doentes que chegam ou aos doentes que estão internados e de repente precisam de um ventilador?
Olha, é uma pergunta bastante pertinente, aliás, também a fizemos lá no hospital. Nós percebemos, por um lado, que têm vindo a aumentar as vagas de cuidados intensivos para doentes com Covid-19. Nós, quando começámos o trabalho, havia 28 vagas, quando terminámos um mês depois já havia 36 camas de cuidados intensivos para doentes infectados.
Mas é assim tão fácil aumentar camas de cuidados intensivos?
Ao contrário do que se pensava até no início, não é, que havia uma grande falta de ventiladores, o problema não são os meios materiais, portanto o problema são os meios humanos. O Presidente do Conselho de Administração diz que, lá do Centro Hospitalar Lisboa Norte, diz que tem 5 enfermeiros sempre, que sabem sempre que podem ser chamados a qualquer momento para abrir mais 2 camas. Mas se calhar mais importante ainda nesta questão das vagas de cuidados intensivos foi a criação de um setor novo. A doutora Sandra Brás, que é a coordenadora da Unidade para Doentes Covid, chama este setor o setor dos instáveis. É uma enfermaria com 21 camas, que já estava dedicada a doentes infectados, mas que há 2 meses passou a receber apenas doentes em situação mais grave, que precisam de oxigênio de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Isto, em condições normais, estes doentes estariam internados em cuidados intensivos. Mas, precisamente devido à falta de vagas, o hospital deu uma formação rápida à equipa de enfermagem desta unidade. Acho que temos aí um som da enfermeira Filipe Onofre a contar isso. Esta enfermeira é a enfermeira que está na foto da manchete com este primeiro trabalho no Observador.
Foi mais nestes oxigénios de alto fluxo que nós tivemos que nos adaptar e também neste tipo de doentes que é mais específico. Ou seja, são doentes que estão muito mais em posição ventral, precisam de muito mais dos nossos cuidados, a alimentação é diferente, o posicionamento é diferente também e, portanto, foi uma adaptação basicamente em tudo.
Então aqui ouvimos a enfermeira Filipe Onofre. Pedro, estamos a falar de formação em técnicas novas de medicina intensiva, dada a uma equipa de enfermagem, e isto tudo num período muito curto. Como é que o hospital garante que isto não põe em risco os doentes que deviam estar em cuidados intensivos e não estão?
Na verdade, este setor dos instáveis, não é, que é assim chamado informalmente, está em permanente articulação com os médicos de cuidados intensivos, portanto, que vão avaliando os doentes para perceber quais estão em maior risco de virem a necessitar de um ventilador no curto prazo. Por outro lado, o circuito habitual dos doentes que saem de cuidados intensivos também é transitarem para este setor dos instáveis, onde estão sob maior vigilância.
E outro aspecto que fica mais claro neste trabalho é que não há, neste momento, falta de ventiladores. O que há, de facto, é a tal falta de profissionais de saúde com experiência nesses cuidados intensivos. E como é que o hospital tem tentado contornar este problema?
Se calhar propunha que ouvíssemos aí um som do diretor do Serviço de Medicina Intensiva, que é o Dr. João Ribeiro. Em 11 segundos ele dá uma primeira resposta a essa pergunta.
que não se pense que duplicámos os profissionais habilitados a ir trabalhar. O que duplicou foi o número de horas que os profissionais que já trabalhavam nos serviços passaram a trabalhar.
Isto, até novembro, no Santa Maria, já foram feitas mais de 1.186.000 horas extraordinárias. Isto já aumentou, já superou o valor do ano passado. Há médicos a trabalhar 70, 80, 90 horas por semana. Muitos enfermeiros também têm de fazer horas a mais para as escalas, manterem o rácio de enfermeiros por doente. E outra solução também foi a mobilização de médicos de outras especialidades, como anestesiologia, infecciologia, pneumologia ou cardiologia, para acompanhar doentes com Covid.
Bom, e depois há ainda o trabalho dos internos. São médicos que ainda não acabaram a formação numa especialidade, mas que já desempenham funções de grande importância. Falam até de uma unidade de internamento de doentes Covid que tem 29 internos e apenas 6 médicos especialistas.
Sim, não há diretor de serviço que não valorize o trabalho dos internos. Eles são licenciados em medicina que ainda estão em formação, até tirarem a especialidade. Estamos a falar aqui de um hospital universitário, no Santa Maria. Nós vimos alguns internos a trabalhar com grande autonomia e capacidade de decisão, mas há momentos em que não é a mesma coisa. Temos a enfermeira, a coordenadora, agora é Tigrilo, que estava de serviço no Covidário, que é a urgência para doentes infectados ou com sintomas, e que se queixa precisamente disso.
E há chefes de equipa, sim, mas depois há médicos mais novos ou que ainda estão no internato, ainda não são especialistas, e que, entretanto, o que eu me apercebo é que aqui no Covidário, muitas vezes, quem está aqui a coordenar a nível médico, são excelentes profissionais, mas falta-lhes a experiência. E muitas vezes o Covidário corre bem ou corre mal, ou seja, um doente que já está negativo para o internar, isso depende muito das equipas médicas que também cá estão.
Agora é Tigrilo, enfermeira coordenadora neste trabalho multimédia do Observador. Que, e neste Zoom, Pedro, ao contrário do que é habitual, não vamos acabar com música. Ao longo desta semana terminamos com alguns excertos sonoros dos vídeos publicados então neste trabalho especial multimédia. Com que som é que fechamos hoje, Pedro?
É precisamente um interno de anestesiologia, o Dr. João Valente Jorge. Estava a dar-nos uma entrevista e teve de interromper a meio para assistir uma mulher baleada que deu entrada nas urgências. A senhora sobreviveu, não se sabe ainda se vai ficar com lesões neurológicas, não sabia se estava infectada com Covid ou não, na altura em que deu entrada, portanto foi feito um teste rápido, mas o anestesiologista teve de parar a entrevista, só que ficou com o micro de lapela ligado, conscientemente, portanto ele sabia que isso estava a acontecer, e dá para ouvir a forma como coordenou toda a intervenção na sala de emergência.
Obrigado, Pedro. Então, amanhã temos então novo tema relacionado com esta reportagem no maior hospital do país, no pico da pandemia. Até amanhã.
Até amanhã, Pedro.
Até amanhã.
Então, não se escolhe?
Não se escolhe o quê? Sim.
Não.
E oro. Ou secreções, olha, secreções. Se achamos que é para neuroproteção, vamos fazer neuroproteção, vamos ao ataque, ver se tem alguma lesão irreversível. Temos que pedir tóxicos, temos que pedir gases, vamos saber que tem barbitúricos e tem benzodiazepinas, e vamos para o ataque. Liga para o ataque. Olha, tem movimento de membro superior. Ela não tem morte cerebral.
Não está ainda, não se
preocupa. Não, e tem estímulo ventilatório. Liga à neuro. Liga à neuro. Estamos a abordar uma doente que foi vítima de trauma penetrante com uma bala. Não sabemos qual é a origem, é um tiro, e portanto estamos agora na fase de reanimação, abordagem diagnóstica, e estamos agora a chamar as especialidades aqui para levarmos a doente provavelmente à avaliação imagiológica e depois tratamento definitivo ou não. Esta doente está muito longe de estar em morte cerebral. Este momento está a ser abordada como uma vítima de politraumatismo, não sabemos qual é o mecanismo de lesão. E agora estamos no procedimento peri-bloco operatório. Vai subir agora para o bloco operatório, depois chega certamente para a unidade de cuidados intensivos.
Quais são as perspectivas do prognóstico?
É difícil dizer neste momento. É muito cedo para dizer neste momento. Melhor do que aquilo que nós achávamos quando chegou.
O doente deste não se faz ideia se tem Covid, se não tem Covid?
Não. Já foi um teste rápido agora. Se for positiva, será abordada no bloco Covid. Isso é com uma unidade de Covid. Se for negativa, abordada no bloco central habitual, isso é com uma unidade limpa.
Não tem vaga, mas podem vir a ter...
E ficamos aqui com um som de um excerto da reportagem que está em destaque no Observador a esta hora e que também foi objeto de análise aqui no Zoom desta manhã com a Judite França, o Paulo Ferreira e também com a ajuda do Pedro Jorge Castro, que é um dos jornalistas que assina este trabalho que está a esta hora em manchete no Observador, e assim vai continuar com novos episódios ao longo desta semana.
Oh. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.